Salve, salve a todas, todos e todes. Voltando no nosso segundo intervalo para o terceiro bloco, 15 horas e 42 minutos. Agradecido ao Marcião, que está lá no primeiro estúdio da Rádio Cultura M930, mais livre de todas. Ele passa aí o nosso intervalo para quem passa as propagandas, as coisas que tem que passar na rádio, pela galera que está assistindo pela M930, pelo YouTube, Twitter e YouTube da Rádio AM Cultura, Rádio Cultura, a mais livre de todos. Agradecido todo mundo que está nos assistindo pelas plataformas digitais da rádio e quem está nos ouvindo pela AM também da rádio. E agradecer quem está assistindo a gente pelo YouTube, mande mensagens que aparecem aqui no bate-papo, eu consigo colocar ao vivo. Pelo Facebook também voltou a funcionar, acredito, né? Porque a Jussara está conseguindo mandar mensagem, agradecido. Então, quem puder compartilhar, quem puder mandar mensagem, falar que está gostando, quiser perguntar alguma coisa também, manda aí que a gente faz a pergunta ao vivo aqui, põe na tela a pergunta. Beleza? Então, só para pegar o rabo da conversa que a gente estava no segundo bloco, a gente estava falando dos festivais, de toda a construção de visual, de trabalho, de ligação de trabalho, né? Como é que a conexão de trabalho que a gente faz. Eu, dentro do meu plano de trabalho, fiz o meu dentro do, né? Trabalhei 12 anos, então acredito que a galera gostava do meu trabalho dentro do que eu executava no início, e depois do terceiro ano em diante, a parte técnica até o final, parte de cenário e barará. Então tive a minha construção pessoal em cima disso, e a tua construção pessoal em cima do Psicodália como espectadora e depois como uma trabalhadora da comunicação, da parte da comunicação. Eu acho que os 4, 16, 17, 18 e 19, né? Os 4 últimos anos que você falou. Também teve a sua formação de uma personagem sua que você acabou tendo a sacada, alguns amigos também, pelo nome que você me falou, a nominação dela. Mas queria que você falasse desse processo até chegar nessa personagem, contar para nós nesse bloco aí. Beleza?
Vamos diminuir aqui. Então, o nome dessa personagem é Dalina. Ela aconteceu porque o cartaz de divulgação desse ano, ele foi feito em duas fases. A primeira fase é essa moça de pele bem clarinha, cabelos azuis, com flores no cabelo, os olhos fechados, as flores fechadas e ela de mãos fechadas. E daí, quando se lança a primeira atração no segundo cartaz, aí ela abre um sorriso, abre os olhos e as flores se abrem, as mãos se abrem. Né? E eu achei tão especial essa jogada do cartaz, né, de essa abertura para o novo Psicodália que estava para vir naquele momento. E eu pensei, vamos tirar essa moça do cartaz, né? Ela tá tão linda ali, vamos sair com ela na rua para conversar com o pessoal e chamar o pessoal para ir para essa nova edição, né? Que era a edição de comemorativa ainda, de 22 anos, se não me engano. Eu tinha uma comemoração junto nessa edição, não foi uma edição especial, né? E daí surgiu a Dalina, que é essa moça que agora virou um personagem. Ela saiu pelas ruas de Curitiba convidando o pessoal para participar do Psicodália. E daí, quando chegou o Psicodália, ela estava lá para receber o pessoal. Foi muito, muito especial, porque várias pessoas vinham até a Dalina e falavam: você tinha prometido assistir tal show comigo, agora vamos assistir tal show juntos. E foi bem interessante esse momento, aí, assim, de retorno das pessoas, né?
Que legal.
Eu fui até elas com um intuito e depois elas vieram até mim com outro intuito, né?
Sim, que é muito interessante essa interação. Você viu o show que elas foram lá para assistir, provavelmente. Que geralmente tem isso, né? As pessoas iam para ver um show, mas pagavam o festival inteiro para ficar por toda aquela. Não é expectativa, por toda aquela vivência cultural.
Sim.
Que era não só também ver aquele artista que queria ser, não só ver o Ney Matogrosso, sabe? Mas também ver o artista ali de Santa Catarina, lá do norte do Brasil, enfim, do sul, ter várias bandas de Curitiba que sempre teve, as bandas que a gente conhece, não vou falar o nome de todas para não ser desleal com alguma, mas todo mundo que viveu isso sabe, quem não viveu, tem bastante vídeo no YouTube, que eu sei, de várias bandas, Made in Brasil, as bandas antigas ali, várias, praticamente todas, Patrulha no Espaço, Made in Brasil, Casa das Máquinas, Ney Mato Grosso, lembro de Paulinho Boca do Cantor, Baby do Brasil,
muita coisa.
Moraes Moreira,
Cátia de França.
Nossa, Cátia de França.
Tagore, Petrux, é muita gente.
Enfim, se a gente for pontuar todos
como,
aqui, passar horas falando. E ainda vai faltar porque não vamos lembrar de todos. Mas então, essa tua personagem, ela. Eu acredito que ela passa a ser a personagem da produtora mesmo, né? Daquela pessoa que vende mesmo, vai lá vender o trabalho, falar, ó, tipo, o trabalho de bar em bar, né, de panfletar, de levar ao cartaz, de falar,
de conversar com o pessoal, né.
E essa personagem você adquiriu ela, pegou ela e incorporou ela como no Psicodália mesmo, como uma recepcionista, como ela recebendo todas as pessoas, fazendo trabalho de...
Sim, e foi muito, muito
produtora
divertido.
Produtora e recepcionista, né,
acumulando... Foi muito bom, as drags estavam acampando lá, tinha um acampamento só de drags que sempre tem todo ano, né? Nos últimos anos, pelo menos, tem
psicodrags.
E a gente, e a gente tirava foto com elas, eu passava pra elas, elas vinham tirar foto comigo, e eu falava, ah, que delícia tirar foto com vocês aqui. Um momento especial.
Eu não lembro o nome de todas, mas eu conheço a Rona Profunda e a Linda Power, que são as que eu mais conheço, então, mas elas agitavam lá mesmo.
Nossa,
muito
uma
legal.
Delícia elas lá.
Bom demais, que massa. E que personagem legal, porque por transitar, né, por entre as pessoas, fazer essa questão do... É aquilo que eu tava te falando, o Psicodália, ele era uma vivência mesmo, não, ele não era só um show de artista, não, você ia lá ter conhecimento de vivências multiplurais, né, culturais, efervescendo várias coisas, da questão da reciclagem, de várias coisas que tínhamos, vários amigos colocando isso também em prova, a sempre, em melhoria sempre, para uma boa gestão de várias pessoas, por sugerir 8 mil pessoas no
sim,
lugar.
Sim, eu até lembrei agora que teve uma oficina que eu dei no Psicodália, chamava Sustentável Dália, que eu trouxe para as pessoas da oficina, toda a parte do sustentável do festival, né? Mostrei a compostagem, mostrava o pessoal cuidando da separação de lixo, chamei o pessoal do banheiro, dos banheiros secos, para dar uma explicação sobre como que toda era a estrutura dos banheiros. Foi muito interessante essa oficina.
Então
foi eu e a Laura que demos.
Todas as vivências, porque nossa sociedade ainda é muito relaxada nesse sentido da questão de gerir os seus resíduos, né?
Então, de água, tudo.
Foi, eu digo por mim, eu não tinha o conhecimento que eu obtive lá, então quando eu comecei a viver aquilo e ser amigo das pessoas que estavam fazendo esse processo, você também conhece, passa a entender o trabalho da pessoa, que não, ela não fazia aquilo só lá, ela fazia aquilo todo dia, lá era uma extensão do que ela fazia no dia a dia, além de ter shows e músicas, uma igual eu falei, a gente estava conversando no começo, a quantidade de coisas que abre num processo de um show, para um artista tocar, tem que ter um iluminador, tem que ter o técnico de luz, tem que ter o técnico de som, tem que ter o técnico de palco, o road, o produtor, o cara do camarim, o cara que leva, o motorista. Então já, para um cara tocar, já gera uma cadeia de formação de emprego, de trabalhos, né?
Sim, é muita
então,
gente
tipo,
envolvida, né?
É
bastante trabalho, né?
Eu ia falar de coisas em proporções agora, mas como eu não tenho dados aqui em mãos, eu não vou falar isso para não pecar e passar uma informação errada, mas a arte e a cultura, ela movimenta, assim, um grande valor no PIB do que a gente tem como levante de dinheiro na questão da União. Então, sim, a gente tem, todo mundo tem o seu lugar de fala num show. Essa quinta temporada, ela está se estendendo bastante tempo, até por a gente ter começado ela antes do festival de teatro, rolado umas entrevistas e depois voltado agora. na entrevista do dia, do começo do mês, que foi a da Maíra, eu anunciei que viria você e viria na sequência e viria a Cheirosa, que é da capoeira, e acabou que a Cheirosa não conseguiu vir, não conseguiu vir na quinta, e você eu consegui remarcar numa semana póstuma do que eu pretendi. Então, falando, pegando um pouco do que a gente estava falando sobre as relações públicas, relações políticas da cultura, a gente, por eu ter te perguntado aquela questão da escola, eu queria pegar um pedaço daquilo para complementar. Políticas culturais, a gente está bem falha sempre foram falhas nas escolas, né? Eu acredito que o meu contato com a arte dentro da escola que eu estudava do estado, né, porque sempre estudei em escola pública, era rasa, mas eu tive o contato praticamente com todas as artes de alguma forma. Foram bem pontuais, não foi nada exagerado. Foi da professora Glacy que eu fiz um desenho, projeções em sombra, uma coisa assim, 97, se não me falha a memória, que eu tinha 12 para 13 anos, que me abriu a cabeça para a perspectiva de luz que ela queria me propor naquilo. Foi muito legal. Mas para a música, para as outras artes, foram bem pontuais, então era só para mostrar para quem tinha vontade de se expressar por alguma forma da arte, seja ela qual for. Era mostrado, tem esse aqui, tem esse, tem a galera que escreve da literatura, né? Pontuava as coisas, porém a pintura, as artes plásticas sempre são mais colocadas em evidência na escola. Não sei por quê, deveria ser bem o contrário, mas enfim, não vou reclamar da minha escola porque eu tive meus contatos, né, com a cultura. Mas pegando esse tempo, né, que a gente vinha dos anos final dos anos 80 para 90, que foi a minha época que eu estava transitando pela escola, os anos 90 e 2000, começo dos anos 90, né, e final dos anos 90 para 2000, que é onde eu me formei, as públicas eram diferentes mesmo, como a gente tinha quando eu era criança, como a cultura ainda era certa. Em alguns aspectos ela ainda era criminalizada, tínhamos a censura ainda em vigor, né, no final dos anos 80 e 90, mais ou menos, ela acabou. Eu lembro que em 96 ainda tinha alguma coisa, movimentações da censura em relação a alguma coisa.
Eu lembro bem dessa parte
da censura. De arte e de música ainda, mas ela estava morrendo, assim, depois disso, daí virou o que virou, assim, mas também. Não se pode. Os caras ficavam muito mais bravos do que falasse pinga na música do que falar tudo que se fala hoje. Então, tipo, também vai ter hipocrisia, né? Mas também não quero entrar nesse mérito, senão só vai virar em piada. Mas melhor, pegando, né, o conceito da escola que não teve todo essa colocação artística, essa melhor exposição para os alunos de todos, ou pelo menos explanar para os alunos tudo o que se tem nas possibilidades de arte, tudo o que se pode fazer. Hoje em dia a gente tem as melhorias nas políticas culturais de... não, onde eu quero chegar agora, que são incentivos públicos, né, à arte. Então, tipo, conseguiu-se colocar várias formas de... conseguiu colocar a galera que estava lá fazendo grafite numa uma forma cultural, enquadraram eles, a galera dos raps, agora tem uma parceira minha que está fazendo um projeto fazendo Batalha da Bruxa, então, que é um coletivo, também, né? Já une várias pessoas, o cara que vai batalhar, o cara que faz o grafite, o cara que é o DJ lá, o cara que mixa. Então são os quatro elementos ali, acho que esqueci um, talvez. Enfim, mas tem todo esse processo, assim como em todos os processos de arte e cultura, essa é uma arte de rua, arte popular, mas agora está ressurgindo projetos como a Lei Rouanet, a reformulação da Lei Rouanet, provavelmente agora, que eu lembro, falaram na Lei Aldir Blanc 3, e na semana passada houve a regulamentação e o estado da lei. E era nisso que eu queria falar com você para adentrar nesse, a gente falar um pouco disso. A gente está 3 minutos, estou falando até um tempo demais, mas para a gente falar desses processos, como que foi também, iniciou-se a Lei Aldir Blanc dentro da pandemia, até porque ele acabou morrendo durante a pandemia, a lei foi dada com o nome dele, já estava em processo uma lei, daí acabaram nominando com o nome dele, que foi o primeiro que faleceu dos artistas, né, nomeados os mais antigos. Então, depois disso, teve o Aldir Blanc 2, teve os auxílios de no CPF, CNPJ para várias empresas, pessoas físicas, né? Então, de um governo que a gente estava na lona, a gente teve alguma coisinha que foi mínima, para agora a perspectiva cultural voltar a tentar ser o que estava há uns, vou te falar, uns 8 anos atrás, 2015, que era onde estávamos numa onda assim.
Onde estava em ascensão ainda.
Depois foi a curvinha. No próximo ano fez a curvinha e só foi para baixo. Então, dali em 2016 em diante, eu vi todos. Tomei praticamente todo o resto desse bloco falando, mas a gente vai voltar para o próximo, do próximo intervalo, falando nisso. Porque foi pesado, acredito que foi pesado para todo mundo. Você deveria estar comunicando as pessoas de festival na rua, e a gente impedido de estar na rua divulgando um festival porque não podia fazer, porque estávamos no estado pandêmico. Difícil, né? Eu falo por ser técnico, eu acredito que você estava muito mais no contato de pessoas do que eu, porque eu geralmente vejo o artista ali, converso com ele. Pouco a gente conversa com o público, mas estou me enrolando, e a gente vai entrar no bloco e não deixei você falar. Me desculpe, guria. Se quiser falar alguma coisinha antes da gente ir para o intervalo, a gente está um minuto.
Eu senti bastante, porque como a gente, eu ia muito para, como eu estou em contato, as pessoas remetem a mim sobre psicodália, né?
Sim.
Então muitas pessoas vêm falar na rua psicodália, então isso fica quente para mim, né? Eu sinto bastante o contato direto, exato. Aí a gente sente bastante as pessoas.
A gente vai voltar do nosso próximo intervalo para o próximo bloco, falando de como é essa vivência e como que essas leis agora vão vigorar, e que quais são as expectativas, né, as perspectivas que a gente tem por a gente estar na lona. Há 2 anos atrás a gente está tipo jogado nas cordas com um governo que nada nos estava amparando, para agora que pelo menos a gente está vendo que as coisas estão...
Uma luz no fim do túnel.
Uma luz no fim do túnel, exatamente. Como dizia o Raul, o caminho da luz é o túnel. Ou do túnel é a luz, assim como bem querer. Já voltamos, 2 minutinhos. Valeu, Marcião!